Amém, graças a Deus. Bem, eu já tenho minha ilustração, então não vou precisar fazer outra, né? E estava pensando, enquanto Natan estava falando, por que nós podemos confiar na corda que está presa lá em cima, em Deus? E por que não confiamos na corda que nós seguramos? Vimos até que é impossível, né, nós nos levantarmos, nós mesmos suspendendo a corda. Mas nós confiamos na corda que Deus está segurando. E isso o fazemos porque acreditamos que a palavra de Deus é poderosa. Isso fazemos porque acreditamos que a palavra de Deus é suficiente. Quando eu me converti ao Senhor e tive o desejo no meu coração de conhecer mais da Bíblia, mais da palavra do Senhor, eu tinha por volta de 21 anos de idade. E eu fui a um local onde pessoas estavam dispostas a ensinar a Bíblia. Chegando ali, eu conheci um senhor e ele estava me ajudando a estudar a Bíblia. Me ensinava como ler, como compreender, como aprender da Bíblia. E foi muito bom. Uma das coisas que ele falava bastante era: fique só com a Bíblia. Só a Bíblia, mais nada. Uma das coisas que ele não gostava, e que às vezes muitos alunos iam para lá, e ele sempre que tinha oportunidade, ele falava com aqueles alunos, e com aqueles que eram mais próximos a ele, ele já advertia dizendo: não usem Bíblia de estudo, dizia ele. Não usem Bíblia de estudo. Esse estudo alguém já fez, e nós não sabemos se ele está certo ou não. Use somente a Bíblia. E foi bom aprender dele que nós precisamos estudar somente a Bíblia, que a Bíblia tem as respostas e devemos ficar apenas com a Bíblia. Mas sabe, o tempo passou e infelizmente aquele senhor não estava ficando mais só com a Bíblia. Talvez você tenha tido uma experiência assim também, de começar com alguém ou num local e de repente você vê que as pessoas que falavam tanto de ficar com a Bíblia já não estavam mais ficando só com a Bíblia. Mas isso não é novo, não é algo da nossa geração, não é algo apenas da minha experiência ou da sua experiência. Isso é algo que vem lá de trás. Há muito tempo atrás, uma voz foi ecoando e se espalhando pela Europa e depois por muitos outros lugares do mundo. E essa voz dizia uma frase assim: sola scriptura. Isso foi sendo repetido, sola scriptura, que significa somente as escrituras, apenas as escrituras. E quem estava levantando essa voz e falando eram aqueles que entenderam que apenas as escrituras eram suficientes, que nós só precisamos das escrituras. Isso foi atribuído ao movimento da Reforma Protestante. E de maneira resumida, que o nosso assunto não é história, mas só para fazer um resumo, nós sabemos que no ano de 1517, um monge católico, ele atravessa a praça com muita pressa e ao som de marteladas, ele prega na porta da catedral as suas 95 teses. Ali tinham muitas coisas, não é? Entre elas, protestando contra a Igreja Romana, dizendo que a Igreja Romana estava errada, quais eram seus erros. E esse mesmo monge, chamado Martinho Lutero, dizia: apenas as Escrituras. Estava conclamando o povo a voltar para as Escrituras. Qual era a ideia inicial, tanto de Lutero quanto de outros reformadores? Era dar ao povo a liberdade. Que liberdade era essa? A liberdade de poder, como eu e você temos, uma Bíblia nas mãos, de poder ler livremente, poder ouvir diretamente o que Deus está dizendo, não mais através das interpretações dos sacerdotes. Ler a Bíblia como ela é, não mais através da lente dos teólogos católicos. Não. Agora, a Bíblia para todos, nas mãos de todos. Essa liberdade eles estavam buscando, uma leitura livre. Somente a Bíblia, siga a Bíblia, dê a Bíblia ao povo e assim nós iremos. E alguma coisa aconteceu de fato, não é? parece que uma luz começou a brilhar. E foi ali tendo um despertamento em cadeia. As pessoas foram se dando conta. Isso mesmo. A Bíblia, precisamos da Bíblia. Se somos ou se estamos enganados todos esses anos, esse tempo todo, é porque nunca tivemos uma Bíblia em nossas mãos. Precisamos da Bíblia. As pessoas estavam querendo ter as Escrituras em suas próprias mãos. E os reformadores foram dando a Escritura na mão do povo, traduzindo para a língua do povo, não mais no idioma antigo que ninguém falava, mas apenas uma elite ou uma classe religiosa, mas agora a Bíblia na mão do povo, em todos os idiomas, como nós temos em nosso português. Algo realmente estava acontecendo. Sabe o que houve com os reformadores? Todos eles, de diferentes países da Europa, todos estavam concordando. Todos estavam ali unidos num propósito. Qual era o propósito e no que eles concordavam? Primeiro, eles concordavam que Roma, a Igreja Romana, estava errada. Isso eles concordavam. Se você perguntasse um ou outro, eles diziam sim, Roma está errado. Nisso estamos todos de acordo. Mas é interessante que mesmo eles concordando com esse ponto, não havia unidade entre os próprios protestantes. Por que não? Uma vez eu vi o irmão Felipe falar alguma coisa interessante e ele disse que é muito fácil juntar-se para criticar o erro. Mas criticar o erro, tô certo, irmão? Não significa amar a verdade. E às vezes as pessoas vão se aproximando, se aglomerando para criticar o erro. E às vezes nós temos essa experiência lá no Rio, quando pessoas se achegam e começam a falar, todas as igrejas estão erradas, aquilo está errado, aquela igreja está errada, eles fazem isso, fazem aquilo, e todo mundo consegue ficar unido criticando o erro. Mas quando propomos seguir a verdade, aí começamos uma batalha ali. Então, com os protestantes foi a mesma coisa. A mesma coisa. Eles estavam unidos no tocante a criticar a Igreja Romana. Mas em seguir a verdade, ali havia desacordo. Todos os protestantes também concordavam que a Bíblia tinha as respostas. Acho que os protestantes também concordariam com o nosso irmão Marcos, que disse aqui, a Bíblia tem as respostas. Qualquer protestante vai concordar com isso. Mas os protestantes não estão de acordo em até que ponto nós vamos seguir a Bíblia. Até onde devemos seguir o que a Bíblia diz? Aí não há acordo. Os grandes líderes buscavam capacidade intelectual para interpretar a Bíblia. Por isso eles foram depois fundando universidades, formando grandes teólogos e grandes pensadores, porque eles precisavam e diziam que precisavam ter intelecto para compreender e interpretar as Escrituras. Mas eles não se preocuparam em ser cheios da vontade de Deus. Por isso, eles foram sim adquirindo capacidade intelectual, mas eles estavam vazios do poder do Espírito Santo para viver aquelas palavras das Escrituras que eles acabaram de interpretar. Muitos chegaram a verdades preciosas da Bíblia, mas na hora de colocar em prática, eles não tiveram forças. Qual foi o resultado disso? Bem, gerou em muitas pessoas um entendimento sem comprometimento. E o que aconteceu lá no século XVI acaba refletindo também nos dias de hoje. Quantas pessoas têm entendimento do que a Bíblia diz, mas não têm comprometimento? Elas entendem, mas não querem se comprometer, elas não querem praticar o que a Bíblia diz. O que gerou? Gerou também doutrina sem vida. Muitas igrejas têm a doutrina e defendem a doutrina. Tem que ser essa doutrina certa, dessa forma, nada pode fugir disso, mas a vida prática não condiz. Isso é perigoso e Cristo não aceita isso. Está escrito em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus escreve para a igreja de Éfeso. E diz, vocês não suportam falsos apóstolos, vocês guardaram a palavra, etc, etc. Mas tenho contra vocês que abandonaram o seu primeiro amor. Então eles começaram a ter doutrina, mas não tinham mais vida. Outros começaram a ter uma fé sem obras. Eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra do Senhor, ela é suficiente. Mas praticar a palavra já era outra coisa. Mas é isso que Tiago diz. Epístola de Tiago, capítulo 2. Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Não tem como dizer que eu tenho fé se eu não tenho uma prática. E nesse ponto, em particular, foi onde se esbarrou o senhor Martinho Lutero. A tal ponto de considerar a epístola de Tiago inferior e, nas suas próprias palavras, chamá-la de carta de palha. Por quê? Porque quando ele chega a Tiago, ele tem duas coisas interessantes lá. Primeiro, você não pode apenas dizer que tem fé. Você tem que demonstrar isso na sua vida. E segundo, Tiago fala algo interessante. Não somos justificados apenas pela fé. Não somos justificados apenas pela fé. E isso quebrava um dos lemas da reforma, que nós somos justificados apenas pela fé. O sola fide. Mas Tiago diz que não. Tiago diz que não. Então Lutero tinha um confronto. Então é melhor deixar Tiago de lado ou aconselhar as pessoas não estudarem muito Tiago, não dê valor muito a Tiago, e nos seus comentários ele escrevia lá sobre a inferioridade da epístola de Tiago. Então o senhor Lutero não estava sendo honesto quanto à palavra de Deus. Outra coisa que foi gerando também, como resultado dessa visão da reforma protestante, foi a graça sem transformação. Muitas pessoas diziam, eu fui salvo pela graça, mas continuavam em seus pecados, continuavam em suas práticas erradas. Mas o que Paulo diz para Tito em capítulo 2, que a graça ela nos transforma e nos ensina a ter uma vida piedosa. E outra coisa é que isso gerou em muitas pessoas a ideia de salvação sem santificação. Eu fui salvo, não preciso mais de nada. Estou salvo, sempre salvo, nunca deixarei de ser salvo, independente do que eu faça. Isso tem gerado inúmeros, se é que podemos chamar, de cristãos carnais. Mas a Bíblia deixa bem claro, tanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a santificação é vontade de Deus, como também em Hebreus, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, vamos escrever um livro assim explicando o que significa ver o Senhor para tentar justificar, mas qualquer criança, quando você abre e diz o que significa não ver o Senhor, ela vai dizer não chegar lá e não estar com Deus, simples, não precisa de um livro desse para explicar esse tipo de coisa. Mas os protestantes gostam de dar explicações justamente porque eles não vivem aquilo que eles estão pregando. Mas por quê? Por que tivemos esses resultados não bons como consequência da reforma protestante? Entendimento sem comprometimento, doutrina sem vida, fé sem obras, graça sem transformação e salvação sem santificação. Por que isso aconteceu? Porque, meus irmãos, o sola scriptura não foi levado na prática. Eles falaram isso como um ideal, como um lema, mas outros interesses tomaram a frente do sola scriptura. E nesse momento da história, a palavra de Deus já não era o suficiente. Se eles estavam dizendo, vamos traduzir, vamos dar a Bíblia ao povo, o povo precisa da Bíblia, somente as Escrituras. Mas agora, quando os interesses começaram a ser confrontados, quando as circunstâncias começaram a se apertar, eles já diziam, mas essa questão, aquela outra, não vai dar bem assim. Então o sola scriptura foi deixado de lado, ou pelo menos colocado lá na sua lista de solas, mas não era mais vivido na prática. Eu lá no Rio também costumo falar de um outro sola, solamento, que é triste. É triste quando vemos as pessoas se afastando da palavra de Deus. Isso é bem sutil, é devagar. Nosso irmão já falou aqui sobre o problema de buscar ajuda do alto. E eu acho que o problema de não tratar a palavra de Deus como suficiente vem também do nosso coração, do nosso interesse. Eu digo que a palavra de Deus é viva, é poderosa, mas na hora de praticar, quando eu sou confrontado, quando o meu eu é confrontado, eu começo a deixar de lado a palavra de Deus. Eu gostaria de separar em dois pontos básicos aqui a nossa ideia para hoje. O que fazer para manter a palavra de Deus como suficiente em nossas vidas e por que devemos fazer isso? Então vamos começar com o primeiro. Você pode abrir comigo, por favor, na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 4. Como fazer com que a palavra de Deus seja suficiente em nossas vidas? O apóstolo Pedro está falando aqui uma série de coisas que nós, como cristãos, devemos fazer. Você deve fazer isso, você deve ser assim, você deve fazer aquilo outro. Mas eu gosto quando ele chega no versículo 11, e ele diz assim no versículo 11: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. E aí ele vai dizer: se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá. Mas eu quero pegar esse primeiro aí. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Para que a palavra de Deus seja suficiente na minha vida, e que eu realmente acredite que eu só preciso da palavra de Deus, tudo o que eu falar tem que ser de acordo com as palavras de Deus. O que houve com o grande lema da reforma? A intenção deles foi boa, mas a prática não os acompanhou. O sola scriptura ficou apenas como um ideal, que declarava que somente as escrituras, a palavra de Deus, era suficiente. Somente a palavra de Deus. Mas, como nós vemos no exemplo da vida de Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox, todos eles foram deixando de lado somente a palavra e começaram a juntar outras coisas. Eles não mantiveram o sola scriptura como regra de prática. E muitos até nem mantiveram como regra de fé, porque começaram a acreditar em coisas que a Bíblia não falava. Então já saíram daquele ideal que eles tinham começado. Todos esses homens, no passado e até hoje, e até nós, aqui mesmo, somos confrontados quando nos deparamos com essa questão. E quando as Escrituras se chocarem com o que o mundo pensa? Vamos ficar só com as Escrituras ou vamos aceitar as ideias desse mundo? E quando as Escrituras se chocarem com o pensamento do governo? Vamos ficar só com o que a Escritura diz? Vamos aceitar as ideias do governo? Quando as Escrituras se chocarem com os poderosos, com os influentes? Aquele homem que me ensinou a Bíblia, para mim era uma pessoa muito influente. Para mim era uma pessoa muito sábia. Aprendi muitas coisas dele. Mas, e quando as Escrituras se chocaram com aquele homem que eu admirava? Ficaria só com o que a Escritura diz ou tentaria conciliar com as ideias daquele homem? Tive que fazer uma escolha. E até de maneira pessoal. E quando as Escrituras se chocam com os nossos desejos pessoais? Vamos ficar só com as Escrituras ou vamos querer conciliar com os nossos desejos pessoais? Quando as Escrituras se chocam com a sua conveniência? Talvez você não queria fazer tal coisa, talvez você ache que não precisa fazer tal coisa, mas a Bíblia diz. E nessa hora é que nós provamos se ela é suficiente para você ou não. Se ela é tudo ou nada. São em momentos assim. Nesse caso, na vida dos reformadores, o sola scriptura não foi literal. O que muitos fizeram lá no passado? E também, o que muitos têm feito nos dias de hoje? Muitas pessoas acrescentam às Escrituras a opinião pública. Já vi muitas igrejas que tinham pensamento firme começar a mudar de ideia por causa da opinião pública. Mas as pessoas, o que elas vão pensar? E mudam. Não abandonam, claro, completamente as Escrituras, mas acrescentam também a opinião pública. Vamos dar um jeito, vamos ver se conseguimos convergir aqui o que a Bíblia diz também com o que as pessoas pensam. No passado e no presente, eles acrescentaram às Escrituras os credos comuns, ou seja, aquilo que todo mundo acredita. Se todo mundo acredita que é assim, então por que nós vamos crer da forma contrária? Ora, porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Acrescentaram às Escrituras as leis humanas, acrescentaram às Escrituras os interesses dos poderosos, dos influentes, acrescentaram às Escrituras os seus próprios conceitos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 6, que nós não podemos ir além do que está escrito. Ele disse que deu esse conselho para Apolo, e ele e Apolo faziam isso, aprendendo a não ir além daquilo que está escrito. Eu acho que quando nós fazemos isso, nós estamos respeitando a palavra de Deus e estamos dizendo que ela é suficiente e que só precisamos das Escrituras. Eu aprendi uma coisa muito tempo atrás que eu acho valioso. Falar onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala. Se a Bíblia está falando, vamos falar. Se a Bíblia se calou, vamos nos calar. Não podemos ir além. Não podemos achar que precisamos acrescentar outras coisas à Bíblia. Não precisamos disso. Apenas as Escrituras. Em muitos desses casos, nós pensamos, mas será que em tal lugar a palavra de Deus não está lá? Será que de alguma forma ela não está sendo pregada? Será que não está sendo falado da palavra de Deus? Sim, de alguma forma a Bíblia está aberta, estão falando um pouco da palavra de Deus. Mas muitas vezes ela está diluída ou misturada dentro de muitas outras informações humanistas, ideologias, conceitos próprios. Então, se nós temos a palavra de Deus, mas também temos ideologias, conceitos, filosofias, argumentos humanos junto com a palavra de Deus, então jamais nós poderemos falar sola Scriptura. Porque não estamos mais usando só a Escritura. Percebe? No passado eles diziam, sola Escritura. Mas agora você vai nesses grandes seminários da origem da igreja desses grandes reformadores e você chega lá e você tem outras coisas. Então quando eles pegarem os 5, 6, 7, não sei quantos sola, tem que tirar o sola Escritura. Ou tire todos os materiais humanos do seminário. Senão não pode falar que é sola Escritura. Tem que falar Escritura, não sei latim, né? Seria que ser mais alguma coisa. Não sola. Não pode. Mas quando eles fazem isso, têm a palavra de Deus, mas querem acrescentar outras coisas, indiretamente, talvez você não tenha percebido, mas você está dizendo, com essa atitude, que a palavra de Deus não é suficiente. Você está dizendo que precisa de mais outras coisas, além da palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar outra coisa. Senão não podemos alcançar os corações, as mentes das pessoas. Nosso irmão falou de técnicas e tudo mais. Em muitos púlpitos está sendo usado isso. Quando se faz isso, por favor, perceba, eles não estão acreditando que a palavra de Deus é suficiente. Infelizmente, não estão. Mas, esses homens no passado tiveram voz, tiveram oportunidades e eles falaram muitas coisas e escreveram muitas coisas e muitos até o dia de hoje ainda leem as coisas que eles escreveram. Mas a minha pergunta é, como o apóstolo Pedro disse, aquele que fala, fale segundo as palavras de Deus. A minha pergunta é, o que eles falaram, o que eles escreveram é segundo as palavras de Deus? Eu vou deixar isso para depois do almoço, se podemos sentar, e você pode tentar me convencer que sim, não é? Vamos deixar isso para depois do almoço, não é? Mas, pelas consequências e pelos frutos, eu digo não. Depois você me procura, nós conversamos, não é? E você pode dizer sim, mas eu estou dizendo não. Não foi segundo as palavras de Deus. As consequências mostram isso. Os frutos mostram isso. Por quê? Porque para eles, a palavra de Deus deixou de ser suficiente. E eu ouvi alguém dizer isso uma vez, não sei o autor, mas achei interessante. Ele disse, ou a palavra de Deus é absoluta, ou a palavra de Deus é obsoleta. Ou ela é tudo, ou nada. E quando alguém não considera a palavra de Deus como suficiente, outras coisas são colocadas junto com a palavra de Deus. Infelizmente, em muitos casos, são colocadas acima da palavra de Deus. Agora imagine que você tem um quadro, ok? Vamos fazer uma linha divisória no meio, e de um lado nós vamos colocar a palavra de Deus, e do outro lado vamos colocar algumas coisas. Ou você escolhe a palavra de Deus, ou você escolhe aquilo que está do outro lado. Ok? Então vamos lá, temos a palavra de Deus aqui. Do outro lado, nós temos as tradições humanas. Talvez não dê tempo para ler todas as passagens, então eu vou apenas citar, você anota, depois você pode ler. Marcos capítulo 7, versículo de 6 a 9. Jesus se encontra com os fariseus e eles estão preocupados porque Jesus quebrou uma tradição humana. E aí Jesus vai dizer para eles: vocês são assim. Vocês preferem deixar de lado os mandamentos de Deus para se apegar às vossas tradições. Em vão me honram, porque vocês guardam preceitos humanos. Falam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Não podemos dizer que a palavra de Deus é suficiente, que acreditamos na palavra de Deus, enquanto estamos apegados às tradições humanas. Você não vai chegar longe. Você precisa escolher. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com as tradições. Não importa de quem você tenha recebido, não importa quão antiga ela seja, você tem que fazer uma escolha. Segundo, você tem a palavra de Deus de um lado, e do outro lado você tem as ideologias, os argumentos. E o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, que nós não devemos nos apegar ou ficar intimidados com esses argumentos humanos. Não, mas a palavra de Deus é mais poderosa do que tudo isso. Então eu sei que tem muita gente usando argumentos, ideias, até mesmo para confrontar as escrituras. Se você quer ser um crente fiel, que acredita que a palavra de Deus é suficiente, abandone seus argumentos, suas ideologias e seus conceitos, porque assim você não vai longe. As pessoas já chegam com a cabeça cheia. Alguém disse uma vez que quando se estuda a escritura, pratica-se a exegese, tirar do texto o que está no texto e aplicar na sua vida. Mas dizem também que existe outro exegese, que você chega e coloca o que você tem no texto. E não podemos fazer isso. Quando eu era bem novo, a primeira coisa que eu aprendi foi: quem sabe tudo, nada aprende. Devemos chegar dispostos a aprender e aprender sempre, e continuo aprendendo até os dias de hoje. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela é suficiente. Não preciso de argumentos, ideologias, nem conceitos humanos. Existe um ponto delicado agora, que eu vou tentar tratar com respeito. De um lado nós temos a palavra de Deus, do outro nós temos as experiências, sejam elas físicas ou transcendentais, ok? Eu vou respeitar as suas experiências. Mas você tem que escolher se você fica com a palavra de Deus ou se você fica com as suas experiências. Conheci um senhor uma vez que estava com um problema no casamento. E ia ter um palestrante falando sobre casamento, e eu o convidei se ele quisesse participar e aprender um pouco mais. E ele foi. Ao final do estudo, ele se aproximou para conversar e ele entendeu bem claro, a esposa dele estava abandonando ele porque ele havia traído. E ele era um homem já com uma certa idade, debilidade, parecia um pouco debilitado em saúde. E a esposa, por incrível que pareça, não queria mais nada com ele. Mas ainda assim lavava a roupa dele, fazia comida para ele, ajudava ele, porque sabia que aquele homem não tinha condições nenhuma por si só. Mas ela não queria mais nada para ele, desde o dia que ela soube que havia traído. Eu disse: você tem que esperar o perdão da sua esposa. E ela ainda está sendo misericordiosa e fazendo comida para você e lavando sua roupa. E depois daquele estudo, ele chegou para mim e disse: eu sei a minha condição, mas olha, ontem Deus falou comigo. E ele disse que tem uma mulher preparada para mim. Eu me arrepio só de lembrar. Deus falou comigo, foi tão claro. Bem, eu não disse que Deus não havia falado. Com certeza alguém falou, não sei quem falou com ele. Mas não era a voz de Deus. E aí você tem o que a Bíblia diz. Eu disse para ele: quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo diz sobre esse caso específico de casamento? Ah, eu sei, mas o Espírito também falou comigo. Não pode. Não pode o Espírito inspirar uma coisa na palavra e dizer para você outra. Em momentos assim, as nossas experiências, sejam quais forem, têm que ser comparadas com as Escrituras. Não podemos colocar as nossas experiências acima da palavra de Deus, porque fazendo assim, você está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Já ouvi pessoas que você mostra claramente: olha, está vendo esse versículo? Diz para fazer isso, isso, isso. E a pessoa poderia dizer: eu vou para casa agora, eu vou cair de joelho, vou pedir, Senhor, dá-me força, porque foi me mostrado o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força. Ajuda-me. Mas elas não fazem isso. Elas dizem, está escrito isso. Vou orar para Deus confirmar. Já está confirmado. Obedeça. Mas ela precisa de uma experiência. Se Deus não confirmar, se não passar uma estrela cadente ou qualquer outra coisa, eu não vou me sentir à vontade para fazer aquilo. As experiências têm seus lugares, eu não quero falar sobre isso. Mas elas não podem estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Pessoas no passado morreram, entregaram suas vidas a Cristo. Não por experiências, pela palavra de Deus. Também você pode colocar de um lado a palavra de Deus e do outro lado, eu gosto muito, que é o achismo. Como tem achismo hoje em dia. Você mostra o que a Bíblia diz, olha, a palavra diz isso, isso, isso. Sei, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que hoje em dia, eu acho... Não, o seu achismo não é inspirado por Deus. A palavra sim. Não importa o que você acha. Submeta-se à palavra. Porque se você não faz isso, você está declarando que a palavra de Deus não é suficiente para você. Segundo, por que precisamos falar onde a Bíblia fala? Por que devemos sempre falar de acordo com a Bíblia? Por que devemos ficar só com a Bíblia? Ela é suficiente. Eu gostaria de ver em Hebreus capítulo 4, você pode abrir comigo. Hebreus capítulo 4. Gostaria de ver o versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que declaração mais bonita, não é? Ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que poder maravilhoso da palavra. Só pode produzir vida aquilo que é vivo. E só a palavra de Deus é viva. Atrevo-me a dizer. Toda e qualquer obra é morta, feita por homens mortos. O que os homens escreveram, eles morreram e suas palavras são de morte. Somente a palavra de Deus ela é viva, porque aquele que a escreveu ainda vive. Ainda vive. E somente a palavra de Deus que é vida pode produzir vida para nós, só porque ela é viva. E só a palavra de Deus que é eficaz, viva e eficaz, ou viva e poderosa, só ela pode trazer resultados. Ninguém, os irmãos estavam trabalhando esses dias, ninguém ia pegar uma ferramenta. Alguns cortadores estavam com defeito, até fui pegar um e o Uve disse, não, está ruim. Ninguém vai pegar uma coisa que não é eficiente e esperar ter um resultado. Como você pode pegar outros livros? Livros humanistas, livros de psicologia, livros de qualquer outra coisa. Eles não são eficazes. Não espere deles resultado. Mas diz a Bíblia que ela é viva e poderosa e eficaz. E por isso ela pode trazer resultados. Por isso, a palavra de Deus, ela é suficiente. Poderíamos terminar aqui, não é, Daniel? E já estaria bom. Graças a Deus. Mas vamos continuar mais um pouquinho, não é? Nenhum outro livro, literatura, tem poder para chegar ao ponto em que a Bíblia chega. Divisão da alma e espírito. Só a palavra de Deus pode chegar no fundo do coração do homem. Nenhum outro livro ou literatura tem poder para expor ou discernir ou gerar transformação nos pensamentos e nas intenções do coração humano. Só a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que a palavra de Deus ela é inspirada. Por isso ela tem esse poder. Somente a palavra de Deus tem o poder do Espírito Santo para operar tal coisa na vida de uma pessoa. Então quando as pessoas chegam a nós, chegam em nossas igrejas, o que vamos apresentar para elas? Espero que seja somente as Escrituras. Só a palavra de Deus. Quando é pregada, meus irmãos, a pura e poderosa palavra de Deus, quando ela é pregada, o milagre da conversão acontece. Ainda nos dias de hoje, o milagre da conversão acontece. Quando ela é pregada, o novo nascimento acontece. Pedro diz que foram nascidos da palavra. Que outro livro pode fazer alguém nascer de novo? Nenhum. Só a palavra de Deus tem esse poder. E será que ela não é suficiente? Sim, ela é suficiente. Mas, quando se mistura a palavra de Deus com outras coisas, o resultado é uma mistura. Não é puro. Você não sabe se a pessoa realmente se converteu ou se convenceu. Você não sabe. Porque foi pregado para ela uma mistura e ela está toda misturada. Se pregamos só a pura palavra de Deus, você tem esse resultado. Não sei se você fez essa experiência, mas pode tentar. Se já pensou em pegar uma semente ou um caroço de abacate, tem muita terra aqui, você... Podemos a igreja toda fazer isso um dia, né? Nos reunimos num local, pode ser na propriedade do Abner, né? Não tem problema. Podemos escolher um local e plantar ali um caroço ou uma semente de abacate e colocar uma placa. Aqui foi plantada uma semente de abacate. E daqui a tantos meses esperamos um pé de manga. Podemos? Não podemos. Não podemos plantar abacate e querer colher manga. Só a semente da palavra de Deus produz verdadeiros discípulos de Cristo. Estão pregando outra coisa e querem ter verdadeiros cristãos. Impossível. Impossível. Eu não sei se essa história é verdade, mas eu vi há muito tempo atrás que na época das grandes guerras, um cientista, com medo de o mundo ser bombardeado e não sobrar mais nada, ele com alguns alunos foram separando várias sementes de árvores frutíferas e pensaram, se nós sobrevivermos depois desse bombardeio e tiver algum lugar para plantar, vamos plantar essas sementes e aí podemos ter de novo frutas para nós. E eles colocaram em potes, guardaram num porão, aquela guerra passou, as coisas passaram e até esqueceram daquela experiência. E muitos, muitos anos depois, aquele cientista já tinha morrido, seus alunos já tinham ficado velhos, já tinham esquecido, as coisas passaram. E alguém naquela região estava fazendo uma escavação e encontrou um porão e ao entrar viu vários potes de vidro com sementes dentro. Elas já estavam ali há muito tempo. O local onde elas foram guardadas ficou soterrado, estava cheio de entulhos. Mas os homens escavando acharam aquilo dali e pegaram. O tempo havia passado, havia muito entulho sobre aquele local, mas quando eles pegaram aquela semente, o que é isso? E alguém disse, vamos plantar e ver. Quando eles plantaram, uma era semente de maçã. E você pode imaginar o que aconteceu? Depois de tanto tempo, e depois de estar soterrado por muito entulho, aquela semente foi plantada, e o que ela deu? Pé de maçã. Simples. O tempo não adultera a semente. E toda a sujeira por cima não pode adulterar a semente. Eu sei que já faz mais de 2000 anos que a mensagem de Cristo e seus apóstolos foram pregados. Mas ainda hoje, quando ela é semeada em bons corações, nós temos bons discípulos. Talvez você está escavando, eu não sei quantos entulhos você tem sobre a sua vida, ideias, lugares de onde você veio, tanta confusão, você já ouviu tanta coisa, está tudo entulhado, mas se você cavar e tirar tudo isso e chegar até a semente da palavra e plantar, você vai ter um verdadeiro discípulo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. A palavra de Deus, ela é suficiente. E nós precisamos manter a fé na suficiência da palavra de Deus. Precisamos conservar a fé nisso. Não precisamos de mais nada. Somente a palavra de Deus. Mas o mundo e Satanás trabalham justamente para isso. Como já foi falado, o humanismo vem questionando, vem querendo impor outras coisas à palavra de Deus. O secularismo. As pessoas querem trazer coisas do mundo, eu já falei isso. O maior exemplo de liderança é o de Cristo. Mas tem pessoas que querem pegar livros de homens lá fora e saber como liderar empresas para chegar na igreja e liderar seus discípulos. Como pode? A palavra de Deus tem a resposta para isso. Nós enfrentamos atualmente também o criticismo. As pessoas estão criticando a Bíblia. É interessante conhecer, eu conheci certa vez uma moça que, ensinando a Bíblia, você acredita que a palavra é inspirada por Deus? Sim. Você acredita que, por exemplo, um dos apóstolos, Paulo, que escreveu, foi inspirado por Deus. Sim. Você acredita que a palavra de Deus é suficiente, ela é verdadeira. Sim. Mas quando chegou na parte que Paulo disse que as mulheres têm que estar caladas, que as mulheres têm que se cobrir com véu, que as mulheres têm que se ficar com modéstia. Ah, Paulo é machista. Como? Essa parte não é inspirada. Então não podemos, ou aceitamos toda a palavra de Deus, ou vamos começar a fazer misturas. Não podemos. E as pessoas estão criticando. Ah, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não toda a palavra de Deus. Tem coisas que não é palavra de Deus. São discussões. E essas discussões não são discutidas por homens no campo, trabalhando, varrendo, o padeiro que passa vendendo seu pão. Não é ele que está discutindo isso. Isso vem de cima. Vem dos intelectuais, vem dos seminários, vem de pessoas que não querem obedecer à Bíblia, querem só colocar na sua cabeça uma fé da cabeça, mas não uma fé do coração. E nós não podemos ceder a isso, porque infelizmente vai chegando também no meio da igreja. A palavra de Deus, e só a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pense, irmãos. O Espírito Santo não inspirou uma mensagem coxa, manca, que precise de uma muleta humana para seguir, para caminhar, para se conduzir. Mas tem pessoas que pensam assim, ah, é bom usar a palavra de Deus, mas também é bom usar isso, aquilo, aquilo outro. Você está dizendo que a palavra de Deus é manca, que ela precisa de uma muleta para poder se mover? Não. O Espírito não inspirou uma palavra assim. Ela é completa, pura, perfeita e poderosa. As mensagens humanas, humanistas, elas são como bolinhas de algodão. E você passa assim na pele e elas acariciam sua pele. Às vezes até fazem cócegas. Mas só a palavra de Deus tem poder para penetrar no coração do homem e gerar transformação. Tudo o que estão falando são coisas superficiais. Nada tem profundidade. Só a palavra de Deus. Essas coisas não deixam marca e nem impressão no coração do homem. Só a palavra de Deus é a espada afiada. Só ela pode eliminar o velho homem, pode eliminar o eu. E o que nós estamos vendo hoje? Crentes puramente nominais. Pessoas que dizem crer em Deus, crer na sua palavra, mas existe um grande abismo entre o que eles falam e o que eles vivem. E qual é o problema disso? O que sempre aconteceu desde o passado. Não acreditar que a palavra de Deus é suficiente, mas precisar acrescentar outras coisas. Irmão, se a palavra de Deus não for recebida como suficiente, absoluta, não veremos na vida dos crentes resultados de acordo com o que Jesus ensinou. Só a palavra de Deus produz pessoas santas, irrepreensíveis, luzeiros no mundo, sal da terra, homens e mulheres piedosos. Só a palavra de Deus produz isso. A palavra de Deus é suficiente. Mas aí tem algumas pessoas que me perguntam, mas vamos ficar só com a Bíblia? Com medo ainda, né? Só com a Bíblia? Vamos rejeitar toda a sabedoria? Tem homens sábios falando coisas sábias, escreveram coisas sábias, e nós vamos rejeitar tudo isso e ficar só com a Bíblia? Eu disse, mas se ficamos só com a Bíblia, já temos toda a sabedoria que precisamos. Toda, toda. Tiago diz que se temos falta de sabedoria, leia um livro escrito por um doutor. Não. Peça a Deus. Deus dá sabedoria. Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, as escrituras podem te tornar sábio para a salvação. Ele vai dizer também em 2 Coríntios que os argumentos e os sofismas são derrubados pelo conhecimento da palavra de Deus. E essa é a arma com a qual militamos. Ele vai dizer ainda em 1 Coríntios capítulo 1 que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O que Deus tem, o pouco que Deus colocar, já é muito mais do que os homens acumulam. E se nós estamos com a palavra de Deus, não ficaremos sem sabedoria. Teremos toda a sabedoria que vem do alto. Que vem do alto. Quando eu estava estudando a Bíblia, alguém me ensinou Salmo 119, versículo 98 até o versículo 100. Eu gostaria de ler tem muitos jovens aqui. E às vezes, quando nós somos jovens, já passei da juventude, né? Às vezes nós ficamos impressionados com as mentes dos homens lá fora. Mas alguém me ensinou isso. E quando eu estava estudando as Escrituras, me mostraram esse versículo. Salmo 119, versículo 98 até o versículo 100. Diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Eu ainda era novo, e alguém me disse: você pode ser mais sábio do que todos os mestres, se você guarda a palavra de Deus. Eu não fico impressionado com PhD, DD, doutor em divindade, ou qualquer coisa desse tipo. Mas aqueles que meditam na palavra do Senhor, esses são os verdadeiros sábios da sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Muitos, irmãos, se vocês conhecem a história, outros estão conhecendo, muitos deram a vida por esse livro. Deram a vida por esse livro. Porque acreditaram que ele era suficiente e que valia a pena morrer por eles. Que era, esse livro era mais valioso do que a sua própria vida. Eles não queriam outra coisa. Dê-nos a santa palavra de Deus e nada mais. Morreram por isso. A palavra de Deus para eles era suficiente. E para você? O que você pensa da palavra de Deus? Ela é suficiente? Não basta dizer só a Escritura. Você tem que vivê-la. Tem que praticá-la, tem que obedecê-la, tornando-a verdade em sua vida, fazendo dela o que ela realmente é, suficiente. Nós queremos uma geração de verdadeiros discípulos de Jesus. João 8, versículo 31, tem uma coisa interessante. Jesus estava pregando, havia muitos judeus, e ele tinha feito muitos milagres, e muitos judeus haviam crido nele. E aqueles judeus que tinham crido nele se aproximaram dele. E o texto diz que Jesus falava para os judeus que haviam crido neles. Eles já criam, ok? Mas Jesus vira para eles e diz: se vocês perseverarem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Mas nós cremos, mas tem que perseverar na minha palavra para ser verdadeiro discípulo. Se nós queremos uma geração de verdadeiros discípulos de Jesus, perseverar na palavra. Na palavra que é suficiente. Nós não temos responsabilidade quanto à geração passada. O que fizeram de errado, o que fizeram de certo, está com eles, Deus os julgará. Nós somos responsáveis por agora, pela nossa geração, o que nós vamos fazer daqui para frente. Tudo que estamos aprendendo nesses dias aqui, tudo, desde o que chegamos aqui, no domingo começamos, tudo que nós já temos ouvido, se nós estamos aqui realmente dispostos a receber a palavra de Deus e colocá-la em prática, estamos declarando que a palavra de Deus é suficiente. Mas se estamos dizendo: ah, o irmão só falou da Bíblia, então estamos dizendo que ela não é suficiente. Mas eu acredito que meus irmãos aqui não vão falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus. E para nós, isso é suficiente e tem sido suficiente. Não pode tomar apenas uma parte, não pode ser em parte, senão não haverá um resultado completo. A palavra de Deus é inspirada, é santa, é poderosa. E naqueles que acreditam, ela continua operando a salvação, a transformação que tanto nós esperamos. Não precisamos de mais nada. Nada além da palavra de Deus. Ela é suficiente. Eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé, para orarmos. Em seguida, eu vou pedir, Orlando, com ousadia, se você poderia cantar o hino 120 após a oração.